agenciadepodcast.com.br.
Esse podcast é pra comemorar. Por favor, editor, coloca uma música de vitória, faz um negócio grande, uma coisa show de bola, porque a gente acabou de fechar a primeira publi do podcast, sim? Sim, gente, é verdade, uma publi assim que realmente faz sentido pra mim, faz sentido pra essa pessoa que está fazendo esse podcast agora, nesse momento. Não é de hoje que eu reclamo, que eu não consigo levar uma vida fit, que eu realmente tenho aquela coisa da dificuldade de ser saudável realmente, ter uma alimentação maneira, de ter uma alimentação show de bola, e que todo mês, sem exceção, eu tento virar uma atleta de alta performance, e não consigo. O que eu não contava é que a Mais Mu, uma marca de alimentos saudáveis, super legal, super show de bola, ouviria a minha história toda de luta pra ser uma pessoa mais saudável, no caso, e me chamasse pra falar de uma alimentação balanceada de verdade, gostosa e sem precisar ser noiada. Gente, que momento! Que momento que o Só Ouço Falar chegou! A minha maior dificuldade, e eu acredito que é da maioria das pessoas também, é deixar de comer comida boa, comida gostosinha pra ser fit. E a Mais Mu tá aí pra provar que você pode sim ter as duas coisas ao mesmo tempo. E eu aqui tô falando tudo isso pra vocês, né? Tô pensando realmente em dar uma lição de moral sobre alimentação saudável, mas no caso eu também tô aprendendo aos pouquinhos a fazer essa construção na minha cabeça, aí mudando de leve a minha alimentação, aos poucos, sabe? Pra realmente, assim, não deixar do dia pra noite de comer as coisas que eu gosto, porque não é assim que se faz as coisas, tem que ter equilíbrio. Porque eu tenho a mania muito feia, inclusive, de mudar da água pro vinho. Tipo, é 8 ou 80, entendeu? Ou eu faço só um monte de merda, ou eu como só salada. Eu sou uma pessoa completamente errada nesse sentido. Toda vez que eu me matriculo na academia, eu tento revolucionar a minha existência. A primeira coisa que eu fazia quando eu me matriculava na academia, que eu achava que eu ia virar uma atleta de alta performance no dia seguinte, é comprar uma garrafa de água bonita. Eu já tenho umas 30 garrafas coloridas. Eu tenho de bichinho, eu tenho squeeze, eu tenho aqueles copos bonitos, sabe? Eu tenho uns 30 diferentes. Que aí eu pensava assim, pô, a garrafa, ela vai o quê? Ela vai me animar. Ela vai ser o ponto alto da minha hidratação. Quer ver, gente, que eu vou encher essa minha garrafinha aqui de panda e amanhã eu vou tomar 4 litros de água? Porque a garrafa é bonitinha, porque a garrafa é fofa. Não faz sentido nenhum. Mas na minha cabeça, isso realmente ia revolucionar a minha hidratação. Eu ia ser uma pessoa completamente ligada em tomar água. Enfim, eu baixei até um aplicativo uma vez, tá? Que me dizia a hora de tomar água. Tipo, ah, tome 200 ml de água agora. Só ignorava. Só ignorava o aplicativo, apitava e eu ignorava ele, gente. Porque não é assim que funciona, né? A gente tem que ir pensando aos pouquinhos, no caso, tem que ir mudando aos pouquinhos. Outra coisa que é de lei pra mim é comprar legging. Eu tenho tanta legging, gente. Comprei legging rosa, eu nem uso rosa, eu comprei uma legging rosa. Que pra mim a roupa, ela já tá automaticamente ligada à tua vontade de malhar. Porque se eu boto a roupa jogada, eu não me animo a subir no step. Não me animo a fazer um bíceps. Eu me recuso a fazer um agachamento com a camiseta do deputado de 2006. Não sei nem se 2006 teve eleição, tô até parando pra pensar agora que eu posso ter feito uma piada errada. Mas não tem problema nenhum, a questão é que eu tenho isso na minha cabeça. Que se eu vou me matricular na academia, se eu vou começar aqui uma nova etapa da minha vida, eu compro legging. Eu tenho esse problema comigo que eu compro legging. E teve uma vez também que eu comprei um tênis, porque eu achei, pô, agora vai, eu vou investir num tênis, porque agora eu sou, pô, sou corredora, agora vai, tô correndo muito, corri 5 km uma vez, eu achei, pô, agora, gente, agora ninguém me segura, ninguém me para. Realmente escolhi um esporte que vai ser pro resto da minha vida. Comprei um tênis caríssimo, caríssimo. Só esqueci de experimentar. O tênis ficou super apertado em mim. E tênis apertado não tem o que fazer, né? Se fosse um tênis lá, que você botava 3,5, tudo certo. Não ia desperdiçar o dinheiro. Agora o tênis apertado, felizmente não dá pra usar, né? Enfim, gente, a questão é que eu sempre invento um trilhão de mitos na minha cabeça sobre o que é ter uma vida saudável, que no final das contas só dificulta o meu processo. A gente não pode colocar um monte de empecilho, seja roupa, tênis, uma garrafa bonita ou uma alimentação extremamente restritiva, porque então a gente nunca vai realmente sair do lugar, entendeu? A gente precisa criar hábitos saudáveis que se encaixem na nossa vida e não adaptar a nossa vida para um estilo de vida saudável, porque realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta você ser sedentária e a partir de amanhã você querer malhar das 4 horas da manhã até as 8h30. Porque isso vai ser uma coisa extremamente difícil pra você. Tô falando que é impossível? Lógico que não. Cada um. As pessoas sabem de que maneira elas funcionam melhor. Mas pra mim, sempre que eu crio essas coisas na minha cabeça de que eu preciso de uma leg nova, eu preciso de um tênis, eu preciso de não sei o que, eu tô na verdade criando uma desculpa pra realmente dificultar o meu processo de chegar no objetivo. Olha que loucura, hein? E eu abri uma caixinha de perguntas sobre alimentação saudável lá no meu Instagram, no @fernandosgabi. Me sigam. Quem é Gabi Lover, me siga. E pra falar com propriedade sobre o assunto, pra responder todas as dúvidas de vocês, eu chamei o nutricionista, né, gerente de marketing da Mais Mu, Pedro, porque afinal de contas, gente, eu tô falando da minha experiência pessoal, de quem tá aí na luta pra ter um estilo de vida mais leve e maneiro, mas eu não tenho a questão do estudo sobre o rolê saudável. Então eu peguei várias perguntas de vocês e a gente vai perguntar pro Pedro agora, e eu tô tão feliz que eu não tô sozinha, gente. Geralmente estou tão sozinha, falo tão sozinha, fico tão borocochô. Eu gosto quando vem alguém aqui no podcast. Pedro, eu queria muito te agradecer por estar aqui nesse momento comigo. Não é todo dia que eu recebo alguém especial nesse podcast, até porque geralmente eu tô falando sozinha, é constrangedor, eu fico o tempo todo assim falando, ninguém respondendo, é vergonhoso. Então, muito obrigada por estar aqui hoje.
Ah, Gabi, eu que agradeço aí o convite, um super prazer estar aqui hoje pra gente poder conversar um pouquinho aí, falar um pouco sobre alimentação, né? E quebrar alguns mitos aí que a galera deve ter no dia a dia. E hoje você não vai falar sozinha, né? Tô aqui pra gente bater um papo.
Que ótimo. Olha, eu pedi pras pessoas mandarem perguntas pra mim lá no Instagram. E a primeira que eu recebi, e assim, foi uma sucessão de perguntas iguais, é essa aqui, ó, que a Karine Alencar, _, perguntou. É preciso fazer dieta pra ter uma alimentação saudável?
Muito bom. Muito boa pergunta, né? Acho que isso a gente deve se questionar o que é uma alimentação saudável. E a alimentação saudável nada mais é do que você conseguir equilibrar o consumo adequado, né? Que a gente chama de macronutrientes, então proteína, carboidrato, gorduras. E também de micronutrientes, né? Que às vezes as pessoas esquecem, mas poxa, vitaminas e minerais são super importantes. Além de ter um consumo adequado de fibras e de água. O problema é que quando a gente fala a palavra dieta, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela, no nosso imaginário, foi construído como algo restritivo, né? Então, se você tá em dieta, você tem que diminuir alguma alimentação, algum alimento, sei lá, que você gosta, você não pode mais consumir. E isso não necessariamente significa ser uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável, ela pode fazer parte do dia a dia das pessoas. E o mais importante, né, quando a gente fala em dieta, é a pessoa seguir aquela dieta que ela vai conseguir seguir pro resto da vida, que a gente chama de, na verdade, de reeducação alimentar. Quando a gente vê essas dietas malucas, ah, come pepino por uma semana, né, que você vai emagrecer. Óbvio que vai emagrecer, você só come pepino. Mas ninguém consegue comer pepino por uma semana. O ideal é você ter uma alimentação equilibrada que você vai seguir pro resto da sua vida, e aí você vai conseguir, né, ficar cada vez mais saudável. Então, o que a gente fala muito é que não existe um alimento ruim, existe uma alimentação ruim. O que eu quero dizer com isso? Putz, a pessoa pode comer bacon e ter uma alimentação saudável? Ela pode tomar uma cervejinha e ter uma alimentação saudável? Pode. É tudo uma questão de equilíbrio. Se a base da sua alimentação ela tá boa, você pode consumir esse tipo de alimento e ser considerado uma alimentação saudável.
Uma das coisas que a gente falou na nossa última reunião, que a gente fez sobre roteiro, enfim, você falou que as pessoas têm meio que medo de nutricionista. Eu acho que é muito por isso, porque as pessoas acham que, tipo, elas vão no nutricionista e do dia pra noite elas não podem comer mais nada que elas gostam na vida delas.
Exato. Acho que os nutricionistas... Eu sou nutri, né? Então, vejo isso na comunicação. Acho que os nutris, eles têm um papel importante de educar a população pra falar que a alimentação ela tem que realmente melhorar. Mas o ideal é que eles mostrem a vida como ela é, né? Pra não parecer que é um super-herói, porque você acaba criando esses estereótipos na cabeça, né? Acho que se você fala pra qualquer um, putz, você vai ter que ir no Nutri. São duas coisas que vêm na cabeça, né? Vou ter que comer salada e vou ter que cortar um alimento que eu adoro. Por quê? Porque os nutricionistas postam só super alimentos, às vezes tem muito nutri que só fala, se você quer ter um corpo assim, você só tem que comer, e aí coloca um corpo cheio de salada dentro. Óbvio, é importante a gente comer salada, é importante a gente ter uma alimentação mega equilibrada, só que o mais importante de tudo é a relação com que a pessoa vai ter com essa comida, né? E que ela consiga levar isso pra sempre. Porque aí sim você vai ter uma alimentação que você consegue seguir, né, que é importante pra você, E você vai conseguir ficar cada vez mais saudável. O que a gente não pode pensar, e muitos nutricionistas não trabalham assim, tá? É que o alimento ele não é só uma questão de nutriente, né? Então estou comendo proteína, agora estou comendo potássio. O alimento ele tem toda uma parte cultural nossa, né? Se você for falar, sei lá, para um britânico que feijão com orelha de porco é uma delícia, ele vai achar bizarro, mas é cultural do brasileiro a feijoada. Assim como a gente acha alimentos de outras culturas bizarro. E além da parte cultural, tem a parte afetiva. Às vezes, né, você vai na casa da sua avó, ela sempre fazia aquele bolo de chocolate. Então, isso tem um significado muito grande pra gente. E você cortar isso de uma forma 100% racional, vou só comer salada, fibra e proteína, isso é desgastante pra pessoa, né? Porque você desconsidera uma parte muito importante que é toda essa cultura que existe em volta do alimento, né? O almoço de domingo, vamos se reunir, o almoço de família em domingo, né? Isso tem todo um significado que as pessoas às vezes esquecem do que é ser saudável. Isso é ser saudável também. Você ter uma relação saudável com a comida e não ficar se martirizando porque, nossa, eu não tô conseguindo. Porque aí sim você vai entrar nesse ciclo sem fim que você acha que você nunca está se alimentando de uma forma saudável, por mais saudável que você esteja, né? Então, além da questão dos nutrientes, tem toda a questão cultural e emocional que o alimento contribui no nosso dia a dia.
É porque as pessoas às vezes colocam a comida que não é 100% saudável como um inimigo, né? O que nos leva à pergunta da X Martins Fernanda, que é: então, por onde começar a ter uma alimentação saudável? O que a gente tem que fazer para começar a ter uma alimentação saudável?
Muito bom. Eu acho que um ponto importante para você começar a ter uma alimentação saudável, muitas vezes as pessoas elas já fazem alimentação saudável, só que elas não sabem, porque acha que é isso, para eu me alimentar saudável eu tenho que só comer salada, ou só comer fruta, ou me exercitar 5 vezes no dia para eu ser saudável. E isso vai ser adequado para cada indivíduo. Então o ideal é que você vá colocando pequenos hábitos na sua vida que você consegue seguir e ir evoluindo eles conforme o tempo. Geralmente, quando os nutricionistas atendem, eles podem ter uma técnica de: vamos colocar 3 objetivos iniciais e negocia com a pessoa. Então, a gente precisa mudar esses 3 fatores. Quais são os mais importantes que eu acho e quais são os 3 que você acha que você vai conseguir seguir? Então é uma negociação. E aí isso vai muito da pessoa. Óbvio que ela pode passar num nutri pra ter essa orientação. Vou tentar, eu não como fruta. Vou tentar comer uma fruta todo dia. Ficar essas pequenas... E é básico, sabe? Não é nada de outro mundo ter que comer a alfafa colhida pela freira do norte. Não. Come uma fruta por dia, coloca essa meta. Toma água, né, toda hora para você se sentir hidratado, coloca essa meta. Coloca uma meta de comer cereais integrais. Coloca uma meta de você tomar um café da manhã, trocar, sei lá, um pão por uma fruta e um complemento melhor. Isso quem vai dar o melhor direcionamento sempre vai ser o nutricionista. Porque é isso. A dica que o pessoal hoje aqui vai estar ouvindo pode funcionar para Fernando, mas para Maria pode não funcionar, né? Então a alimentação é uma coisa muito pessoal, né? Por exemplo, sei lá, você gosta muito de chocolate.
Isso é verdade.
Gosta?
Muito.
E você fala, não posso viver sem chocolate. Então a gente vai ter que fazer um jeito que o chocolate esteja dentro do seu dia a dia, né? Agora, Pedro, eu não gosto de chocolate. Pra mim tanto faz chocolate, mas eu não gosto de comer fruta. Fruta de jeito nenhum. Então a gente tem que ver um jeito de melhorar esse aspecto. Então cada pessoa vai ter o seu desafio e o nutricionista vai ajudar a orientar qual vai ser o primeiro passo mais importante e o qual ele vai conseguir inserir melhor na rotina dele. Porque você pedir para a pessoa, às vezes, fazer uma mudança muito brusca, tem gente que consegue. Mas tem muita gente que consegue nas 2 primeiras semanas, vê que é uma coisa insustentável para ela e acaba desistindo. E o que a gente menos quer é que as pessoas desistam de seguir esse modelo de uma alimentação mais saudável.
Eu acho que sempre que a gente fala de alimentação saudável, exercício físico, enfim, ter mais saúde no geral, as pessoas sempre lembram de whey protein. E aí a Laura.Lorenzi mandou assim, eu achei muito bom, porque não é nenhuma pergunta, é quase em tom de desespero. Fala sobre whey protein, eu tenho várias dúvidas sobre. Então vamos falar sobre whey protein. Afinal, o que é, para que serve e quando você deve tomar?
Muito bom. Acho que o whey, ele tem uma história muito interessante, porque O whey nada mais é que uma proteína do leite. Então, o leite ele tem dois tipos de proteína, a caseína e o whey protein. E só que o whey ele foi construído no imaginário da população brasileira como algo voltado para a academia. Uhum. Você pensa em whey protein, no seu imaginário vem aquele pote preto, enorme. Uhum. Não dá nem pra você guardar dentro do armário, fica em cima da geladeira. Só dá para comprar no body shop, né? Aquele ambiente que é um monte de pote preto, o atendente ele é forte... Então tudo isso, sim, toda a comercialização do whey, ele ajudou a criar no nosso imaginário que é quase que um anabolizante, que é bomba. Uhum. Só que o whey é uma proteína, então ele não é um hormônio, ele é uma proteína que vem do leite. E até é uma história engraçada, porque quando os cientistas descobriram o whey protein, ele foi primeiro utilizado para pacientes hospitalizados, que tinham dificuldade em comer, então eles recebiam whey que tinha uma proteína de alto valor biológico, e ajudava na recuperação deles. E conforme os estudos foram evoluindo, viram que ele ajudava muito na recuperação muscular pós-exercício. Então por isso que se linkou muito a isso. E no Brasil, no imaginário do consumidor, foi criado que o whey é só para realmente quem faz academia. Mas o whey nada mais é que uma proteína do leite. Ele pode ser consumido por qualquer pessoa que consiga comer laticínios, vamos dizer assim. Ele tem muito menos lactose do que o leite, mas ele pode ser consumido sem problema nenhum. As pessoas ficam, nossa, mas é muita proteína, não vai dar problema no rim? Na verdade, ele é muita proteína, mas não é um exagero. A quantidade de proteína que você encontra numa dose de whey é a mesma quantidade que você encontra num filé de frango. Então, se você pode comer um filé de frango, muito provavelmente você pode, né, consumir o whey protein. E o mais engraçado, Gabi, é que o whey protein, quando você vai na lista de ingredientes, ainda não tá escrito whey protein. O nome dele é proteína concentrada ou isolada do soro do leite. E se você for em farmácia, você pegar fórmulas infantis, o primeiro ingrediente, geralmente o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. O primeiro ingrediente de fórmula infantil é a proteína do soro do leite. E aí esse é o mais engraçado. A mãe que deu a fórmula infantil, né, pro seu neném, está tirando o whey agora do seu filho adolescente, porque acha que é anabolizante, acha que é esteroide, e não é nada disso. Nada mais é do que uma proteína com alto valor biológico, parecido com o que você encontra em outros alimentos que tem alto valor de proteína, como carne, etc. E que ele tem uma vantagem da praticidade do consumo. Então é isso, é simplesmente uma proteína. Whey é uma proteína.
Então você consegue tomar depois da academia, porque vai ajudar muito, mas se você quiser tomar, sei lá, acordei e tô sem tempo pra tomar um café da manhã, você pode tomar um whey também?
Pode super tomar whey. Ele é uma ótima opção para você ter um lanche mais proteico. Qual que é a vantagem da proteína? Ela é um macronutriente que ela ajuda a dar muita mais saciedade pra gente. Então é só você pensar assim, ó. Você tem um filé de frango que ele tem 100 calorias e você tem uma barrinha de cereal que ele tem 100 calorias. Qual será que vai te dar mais saciedade? O filé de frango, né? Porque ele tem a proteína lá. A proteína ela ajuda a gente a ter mais saciedade. Então ele pode ser não só uma ótima opção de pós-treino, mas pode ser uma ótima opção de lanche, pode ser uma ótima opção de café da manhã. As pessoas às vezes até perguntam pra gente se pode substituir o whey por uma refeição. Se você for pensar numa refeição equilibrada, ela não tem só proteína, ela tem carboidrato, ela tem fibras, ela tem vitaminas e minerais. Então ela pode ajudar no complemento. E aí nesse caso mais específico, o nutricionista vai te ajudar a ter uma recomendação melhor. Mas sim, ele é um produto super versátil e que ele pode ser consumido não só depois da academia, como também no lanche, no café da manhã. A gente até brinca que, pô, você fez academia, você vai tomar o seu whey, mas logo depois você já vai jantar, você não precisa do whey. Você já vai consumir as proteínas necessárias na sua janta. Então, não, né, gaste o seu whey em momentos que você já vai complementar com a proteína também. Ele é muito versátil e aí ele pode ajudar em outras situações, não só depois da academia.
Ah, então eu já tenho uma outra questão aqui pra ti. Caso a pessoa não coma carne, ela pode substituir pelo whey?
Ela pode substituir pelo whey. Tem que ver nessa questão se a pessoa ela é vegetariana ou se ela é vegana, né?
Se ela for vegana, não. Mas se ela for vegetariana, consegue, então.
Sim, se ela consumir lácteos, ela pode 100% consumir whey, porque ele é uma parte do leite, vamos dizer assim.
Ah, entendi. Podemos.
Exatamente. Está liberado.
Aí tem uma pergunta polêmica aqui.
Vamos lá.
Ó, eu não sei ler o nome desse arroba, mas acho que é APMAC. Perguntou se glúten é realmente um vilão.
Muito boa pergunta. Isso, e eu acho que isso que as pessoas hoje têm tanta dúvida, né, sobre alimentação. Um dia o ovo é vilão, outro dia o ovo ele é herói, e aí qual que é a do ovo? E é a mesma questão do glúten, né? Glúten já foi tão demonizado, mas o que a gente aprende, pelo menos na faculdade de nutrição, e o que a gente vê de artigos científicos, é que, tirando pessoas que são celíacas, que daí sim elas têm uma condição na qual, se elas consumirem o glúten, vai ser ruim para elas, o glúten, de uma forma geral, para a maioria da população, ele não traz nenhum malefício. O que a gente escuta muito das pessoas, às vezes, é do tipo, eu cortei o glúten e eu emagreci. Mas a pessoa não tá, ela tá pensando que ela só cortou o glúten. Mas quando você vai pegar o cardápio, o que que ela cortou? Pizza, que tem glúten. Pão, que tem glúten. Né? Hambúrguer, que vai ter glúten. O macarrão, que vai ter glúten. Então, às vezes, não foi que ela cortou o glúten. Foi que ela realmente fez um corte calórico significativo no dia dela. Porque você consumir alimentos sem glúten hoje é um pouco difícil mesmo. Então, você vai ter uma dieta bem mais restritiva. Só que você acaba se privando de vários outros alimentos. Então, muitas vezes ela perdeu caloria não foi porque o glúten estava engordando, mas porque ela fez um corte calórico, simplesmente por conta disso. O glúten, ele não é um vilão. As pessoas, de uma forma geral, elas podem consumir, a não ser que você tenha realmente intolerância ao glúten, a doença celíaca, que daí sim, ele vai ser muito prejudicial para essa população. Elas não podem consumir, mas para a população como um todo, ele não deveria ser visto como uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma moda de alimentação saudável. Isso às vezes é até perigoso para a própria pessoa que realmente tem a condição, porque às vezes alguns produtos podem se dizer que não tem glúten e acaba tendo, e enfim, a contaminação cruzada acontece. Mas de uma forma geral, o glúten não é um vilão, não, pelo contrário.
Olha, acho que agora entramos na praia da mais mu, porque a pergunta da Iá Serrano é: quando eu tento fazer uma alimentação saudável em casa, eu sinto que as opções diminuem. Na verdade, não é nem a pergunta, né? É um desabafo dela. Como é que a gente pode ter opções boas e opções legais sendo saudável?
Eu acho que você conversando com o Nutri, ele vai te ajudar bastante a ter essas opções saudáveis e seguir uma estratégia para que você tenha uma alimentação cada vez melhor. E é isso, são pequenos passos, né? Você entendendo quais são os produtos que você pode consumir, como que ele vai te ajudar. Uma estratégia geralmente que os nutricionistas muitas vezes fazem é incluir a proteína no dia a dia das pessoas, porque ele ajuda aí na construção muscular. Então, se a pessoa... O grande desafio que a gente tem quando a pessoa emagrece, né, Gabi, é que se ela passa por uma dieta muito restritiva, você corta a caloria, ela perde gordura. Mas se você não tiver uma dieta equilibrada, ela perde músculo também, né? E o que a gente não quer é perder músculo. E é até por isso que às vezes quando nutre a gente fala que a balança ela não diz muito, porque o músculo ele pesa muito mais do que a gordura. Então o grande desafio do nutricionista é fazer uma dieta equilibrada para que a pessoa ela perca peso e mantenha ou até aumente o músculo. Como que ela vai conseguir fazer isso? Praticando atividade física, porque o músculo ele não cresce se você ficar parado, né? Você tem que exercitar ele. E consumindo a quantidade adequada de proteína. E quando a gente pensa na nossa alimentação, no nosso dia a dia, tudo bem, almoço e jantar é fácil a gente conseguir a quantidade de proteína que a gente precisa. Agora, às vezes, café da manhã, lanche, ceia, fica um pouco mais difícil. Então, quais são as opções legais de café da manhã que você pode consumir para ter mais proteína? Um iogurte proteico, né? Voltamos para a parte que, olha como a cultura é importante. Se eu fosse fechar o olho e só pensar para alimento, fala, come frango de manhã, né? Culturalmente, a gente não aceita isso, né? Ninguém come frango de manhã. Então, o que a pessoa pode comer? Ovo também, que tem bastante proteína. E aí a gente tem as opções, que nem a gente falou no começo, do whey protein. O whey protein ele pode ajudar aí a complementar a proteína no dia a dia da pessoa para ela seguir com essa estratégia de uma alimentação mais saudável.
Neves.dri perguntou, é necessário comer a cada 3 horas?
Essa daí é uma pergunta também que as pessoas perguntam demais assim, pra gente. Veio a questão do comer de 3 em 3 horas para você... se sentir saciado, mas o que os estudos têm mostrado, na verdade, é que você tem 3 refeições principais. Então você tem o café da manhã, o almoço, o jantar, E você pode, às vezes, quebrar entre essas refeições para você matar a sua fome, né? Você se sentir saciado. Então, quando você quebra esse número de refeições pelo horário de dia que a gente vive, fica de 3 em 3 horas. Então, criou-se esse mito que você precisa se alimentar de 3 em 3 horas, mas isso não é uma verdade 100% absoluta. O que você precisa fazer, na verdade, é seguir a sua alimentação para que você tenha aí o consumo adequado, que a gente falou, né, das proteínas, dos minerais. E se isso calhar de ser de 3 em 3 horas, tudo bem. Mas se não der também, não tem problema nenhum. Você não precisa comer porque você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Já tive uma vez viajando com um amigo, ele parou nos restaurantes de estrada, que não, deu 3 horas, eu preciso comer porque eu tô de dieta. Eu falei assim, nossa, mas não é assim também, né? As coisas não são assim. As pessoas, a gente escuta algumas coisas e acha que tem que sair correndo, né? Acabei de treinar, eu tenho que comer agora porque é o momento que o meu corpo, né, tá mais propício a absorver tudo. E é tudo acontece num espaço de tempo grande, no nosso metabolismo, né, de 48 horas. A gente brinca lá na Mais Um que, né, acho que você já se cortou, acho que todos nós aqui, né, ouvintes, já devem ter se cortado alguma vez. Uhum. O que acontece quando a gente exercita, né, Gabi? Acho que eu vou só complementar isso, que é uma brincadeira interessante que o pessoal gosta. Quando você está se exercitando, você sente uma dor muscular, é que o seu músculo, ele deu uma estiradinha. Uhum. Então ele abriu um pouquinho. E o que o seu corpo faz? Ele vai lá e reboca com proteína. Essa dor que você está sentindo são o seu sistema indo lá e rebocando. Então ele vai rebocando, seu músculo, ele vai crescendo. Agora, qual que é a analogia que as pessoas fazem? Ah, então teve essa abertura do músculo, eu preciso tomar proteína para que ele feche e eu, né, consiga construir 100% perfeito, o quanto antes. Só que a brincadeira que a gente faz, que é o do corte, é o seguinte: você já se cortou, né, Gabi?
Uhum.
Quanto tempo demorou para esse corte, por mais que seja aquele de papel, cicatrizar? Foi tipo 2 horas depois que você comeu um bife?
Não.
Não, né? Então, eu faço esse convite aos nossos ouvintes, né? Tipo, se você tiver com um corte, compre um whey protein e tome olhando pra ver se ele tá fechando, né? Ao mesmo tempo, se você fosse o Wolverine. Não é assim que funciona. Demora ali 48 horas, 5 dias pra fechar. Então, o que isso significa? Significa que nesses 5 dias, você tem que manter uma alimentação equilibrada. Significa que no seu dia, você tem que manter a alimentação equilibrada. Tem que ser de 3 em 3 horas? Não necessariamente. Mas tem que se adequar no seu dia a dia. Esse é o mais importante. Então, o que a gente prega muito é você conseguir se alimentar bem sem essa bitola. Uhum. Sem essa bitola do tipo, esse alimento tem glúten? Eu ouvi dizer que glúten faz mal. Ouvi dizer que eu tenho que fazer jejum intermitente para ser saudável. Eu ouvi dizer que tenho que comer de 3 em 3 horas porque senão não estou sendo saudável. E não. Para você ser saudável é o que funciona para você, né? E quem vai te ajudar nessa caminhada vai ser o profissional da saúde.
Muito massa. Pedro, eu queria algumas afirmações tuas agora, só pra fechar.
Vamos lá.
A primeira delas: então quer dizer que pessoas vegetarianas ou lacto-vegetarianas, elas podem tomar whey protein?
Elas podem tomar whey protein, não tem problema nenhum, porque ele é um derivado do leite, né? Então ele não vem nenhuma parte da carne, é só um derivado do leite. Então, se você é um ovo-lacto-vegetariano, consome leite, consome queijo, consome ovo, você pode consumir whey, porque ele nada mais é do que uma proteína derivada do leite.
Não existe um alimento proibido. Tipo, a partir de hoje você não pode mais comer tal coisa. É só você ter equilíbrio.
Exato. Não existe um alimento ruim. E olha só o contraponto. Não existe um alimento salvador, tá, gente? Então, isso vale pro outro lado também. Ah, chia tá na moda. Vou me entupir de chia porque ela, né, faz tudo de bom. Assim, chia é vida. Não. Não adianta nada você comer chia e se entupir de hambúrguer, só tomar cerveja, tomar um monte de refrigerante. Agora, pro outro lado, se você tiver uma alimentação equilibrada, se exercitar, cuidar da sua saúde mental, poxa, cervejinha vai ajudar na saúde mental às vezes, né? Uma cervejinha aqui, um baconzinho lá, isso tudo é importante. É exatamente isso. Não existe um alimento ruim, nem um alimento endeusado. Existe uma alimentação ruim ou uma alimentação boa, né? E todos os alimentos, eles são permissivos dentro desse tipo de pensamento.
E por último, qual o teu conselho para quem quer, de fato, começar a ter uma alimentação mais saudável, mas sem entrar na noia?
Muito bom. Se você quer ter uma alimentação saudável, acho que o primeiro é entender a relação que você tem que ter com a comida. Não pense no alimento só numa questão de nutrientes, mas pense em como você se relaciona com ele. Tem uma parte cultural que é importante para você. No próprio Brasil, né, o pessoal do norte tem uma cultura alimentar muito diferente do pessoal do sul. Não precisa ir para os Estados Unidos ou para a China, né? Dentro do Brasil a gente já tem isso. Então, primeiro, tem uma alimentação com qual você consiga seguir. Esse é o principal fator, porque não adianta nada você querer virar do nada mega fitness com uma coisa que você não vai conseguir seguir. Segundo, tente começar com coisas pequenas, né? Coloca um pouco uma fruta aqui, começa a ingerir um pouco mais de água, começa a ingerir um pouco mais de proteína no seu dia a dia, faça atividade física, né? Que é uma coisa que ajuda demais. E acho que o terceiro ponto fundamental também, sei que muitas pessoas às vezes não têm condição, mas se possível, procure um profissional da saúde, porque ele vai ser o seu grande aliado. Aqui a gente está dando dicas gerais para as pessoas, para que elas consigam seguir esse estilo de vida saudável. Você viu até que as minhas dicas, elas são mais gerais mesmo, né? Parte cultural, parte emocional, comece com pequenas coisas, né? Não falei tipo, corte o arroz branco do seu dia. Não é isso, a alimentação saudável não é isso. Por quê? Porque para cada pessoa vai funcionar de uma forma. E muito provavelmente, se você for um profissional da saúde, ele vai conseguir te ajudar a seguir uma alimentação que vai funcionar para você. Que funciona para a Gabi, muitas vezes não funciona para o Pedro, que não vai funcionar para outro fulano. Então cada um tem um corpo, um metabolismo, uma cultura, gostos diferentes. Então para você ter uma alimentação saudável, para você começar, você tem que lembrar que é uma alimentação que você vai conseguir seguir. Melhor você seguir uma alimentação saudável com pequenas mudanças do que você fazer algo totalmente extremista que você vai seguir por 2 semanas, vai se frustrar e vai falar, meu, esse mundo não é pra mim. Esse é o grande ponto.
Pedro, eu amei. Muito obrigada. Eu tava muito triste de falar sozinha, só falar sozinha. Foi muito bom ter alguém aqui comigo pra responder as perguntas. E muito obrigada, eu amei.
Eu que agradeço o convite. Foi super legal o nosso papo. A gente adora falar sobre esses temas, sobre quebrar esses mitos aí da parte da alimentação. E o que a gente quer mais é que as pessoas, elas... mostrar pras pessoas que pra ser saudável, ninguém precisa ser bitolado. Então acho que as pessoas entendendo isso e vendo que não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo vai conseguir aí dar um passo à frente para ter uma alimentação mais saudável no dia a dia.
Ah, se eu tô conseguindo, qualquer pessoa consegue, Pedro. Qualquer pessoa.
É isso.
Obrigada, Pedro.
Obrigado você.
O Pedro maravilhoso, gente. Que bom que a gente pôde tirar algumas dúvidas. Que bom que vocês participaram, que vocês perguntaram. Eu adoro quando vocês participam do podcast. É muito importante pra mim. Eu estou muito animada com a primeira publi sobre um assunto tão legal. Eu tô tão animada, tão feliz que eu nem tive ideias tão ruins essa semana. Eu tive ideias muito interessantes. As piores ideias da semana vão precisar trocar de nome. Vão precisar ter uma nova vinheta. Porque, gente, eu realmente tô tendo ideias muito boas. Tipo, muito boa.
As piores ideias da semana.
Eu tive uma ideia, gente, que pode revolucionar, eu disse revolucionar, o mercado esportista. Esportista. Como é difícil falar essa palavra num podcast, mas tudo bem. A gente podia ter uma legging, marcas, alô, eu tô disposta a entrar nessa. Uma legging que desse um mini choque quando a gente ficasse muito tempo parada esperando pra fazer o próximo exercício. Pensa só, gente. Nunca mais na nossa vida a gente mataria um treino. Porque eu sou assim. É pra esperar 15 segundos, eu espero 60. 60 eu espero. Aí eu volto, faço mais 3 exercícios e fico esperando mais 60 segundos. Uma legging dessa revolucionaria a minha vida. Revolucionaria a minha vida. E a de muitas pessoas. Então assim, gente, eu tô disposta. Uma sociedade, tô disposta a vender, tô disposta a patentear, tô disposta a fazer várias coisas aí com esse objetivo de fazer essa legging. Contem comigo. Essa ideia é muito boa, hein? Não devia estar no Piores Ideias da Semana, hein? Vou mudar o nome desse quadro.
As piores ideias da semana!
O Só Ouço Falar de hoje tá chegando ao fim, mas eu queria muito agradecer a cada um de vocês que participou desse episódio, a cada um de vocês que ouviu esse episódio. Gente, é muito importante pra mim. Vocês sabem que o Só Ouço Falar é um filhinho maravilhoso que eu tenho e que eu adoro e que eu tenho muito orgulho. Então eu fico muito contente quando vocês curtem o trabalho, quando vocês compartilham, quando vocês respondem as coisas nos stories, quando vocês falam sobre o podcast. É muito importante pra mim e eu queria muito agradecer o apoio de vocês. Sério, vocês são maravilhosos. Também queria agradecer a Mais Mu pela primeira publi do podcast. E também por esse tema maravilhoso que eu já queria trazer pra cá, já queria falar sobre alimentação saudável. Então assim, foi maravilhoso. Muito obrigada. Gente, semana que vem tem mais episódios. Eu prometo que eu vou fazer os episódios com mais frequência, mais longos. Eu sempre falo isso, né? Que eu vou fazer episódio mais longo, aí quando acaba eu faço episódio curto. Ai, não desistam de mim, tá bom? Eu sou uma pessoa legal. Se você ainda não é Gabi Lover, segue lá, @FernandesGabier, e a gente se fala, tá bom, gente? Um beijo grande, boa semana. Até semana que vem. Se cuidem. Come algo legal e saudável, hein?
Faz exercício físico. Beijo.